Estamos de volta com o nosso Espaço de Saúde aqui na Antena 1. Hoje nós estamos conversando com o Dr. José A. Carlos aqui no Campos Velho e com a doutora Maria Tereza Campos Velho. José Carlos, cuidados paliativos. Nós tivemos há poucos dias atrás aqui em Santa Maria a vinda da doutora Arantes, em que ela veio dar uma palestra para os médicos da Unimed sobre cuidados paliativos. Cuidados paliativos, como você vê na medicina sem pressa os cuidados paliativos?
A questão dos cuidados paliativos é um ponto essencial aí da medicina sem pressa. A primeira vez que se falou no termo slow medicine, no caso, foi um artigo de um cardiologista italiano chamado Alberto Dollara, que publicou numa revista chamada Italian Heart Journal, que é uma revista que hoje foi descontinuada. Hoje existe a revista italiana de medicina cardiovascular. Então, o Alberto Dollara publicou um artigo que chamava Invitation to Slow Medicine, convite à medicina sem pressa. E já nesse primeiro artigo, no artigo original, ele falava que os cuidados de fim de vida tinham que ter uma abordagem mais compassiva, mais cautelosa, aproximando mais os cuidadores daquele que é cuidado e de suas famílias, e deixando um pouco de lado as intervenções tecnológicas no final da vida. Ao longo do desenvolvimento das ideias da medicina sem pressa, vários autores escreveram livros relevantes sobre esse assunto dos cuidados paliativos em particular. Infelizmente, a gente ainda tem poucos livros publicados em português que são obras referenciais da medicina sem pressa. A gente tem pelo menos dois publicados importantes. Um deles é A Arte Perdida de Curar, de Bernard Long, que é um cardiologista americano. E um outro que é O Doente Imaginado, do Marco Bobbio, que é um dos representantes do movimento Slow Medicine Itália. Existem dois livros norte-americanos, um que chama Knock on Heaven's Door e o outro que chama My Mother, Your Mother. Knock on Heaven's Door é Cathy Butler, que é a autora, e o My Mother, Your Mother é o Dennis McCullough. E eles, ambos os livros falam de questões de envelhecimento e de finitude. Ambos abordam muito claramente essa questão de que os cuidados de fim de vida, onde essa questão do tempo, do fortalecimento da relação médico-paciente, do uso muito mais ponderado da tecnologia, são questões essenciais. A gente tem o site, que é o nosso grande motor hoje, aqui no Brasil, é as coisas que a gente publica no site. O site é www.slowmedicine.com.br. A gente acabou usando esse termo slow medicine porque é um termo internacional. Eu tentei trazer esse termo para o português e a gente acabou chegando à medicina sem pressa porque a gente achou que expressa melhor as ideias do que medicina lenta. Dentro do nosso site, a gente tem um artigo que foi escrito por uma psicóloga que trabalha com psico-oncologia, Anita Vera Bifulco, que diz Cuidados paliativos e slow medicine, uma confluência de valores, que se aproximam muito. Eu vou me estender um pouquinho. Recentemente eu fiz um curso em São Paulo com o Dr. Afonso Carlos Neves, que é diretor do grupo de neurohumanidades da Escola Paulista de Medicina. E era um curso sobre medicina narrativa, que é uma outra ideia interessante de uma médica norte-americana também, Rita Sharon, que é da Columbia University de Nova York, e que ela aproxima a medicina da literatura, e não só isso, mas ela assim, através da narrativa do doente é que você pode. Ela investe sobremaneira na questão de o profissional de saúde desenvolver a capacidade de ouvir a história que o doente vem contar para ele, sem interrompê-lo. O Dr. Afonso acha que o que está acontecendo na medicina hoje é uma vertente dentro da medicina, é o resgate de um novo humanismo dentro da prática médica, onde o centro da atenção, o foco do cuidado, volta a ser o ser humano. O grupo italiano ele tem um manifesto, que chama Manifesto Slow Medicine. É um manifesto que tem várias línguas, na verdade é português, italiano, francês, espanhol, inglês e alemão. E esse manifesto ele propõe uma medicina sóbria, respeitosa e justa. Sóbria no sentido que fazer mais nem sempre significa fazer melhor. Respeitosa em que os valores e as expectativas e as preferências do paciente devem ser sempre respeitados e justa na medida em que esses conceitos e essas proposições sejam levadas à população como um todo, que a acessibilidade do sistema esteja garantida. A medicina defensiva, ela acaba sendo uma medicina ofensiva para o paciente.
Sim, é isso mesmo.
E uma das coisas bem interessantes a respeito disso é que eu já ouvi mais de uma vez esse tipo de colocação, é que assim, se existe uma relação médico-paciente sólida, consistente, de confiança,
a necessidade não tem processo.
A necessidade de medicina defensiva cai.
É.
Pela leitura que eu faço e pela experiência que eu tive, na grande maioria das vezes, o paciente não procura outra pessoa. Se a gente consegue estabelecer esse vínculo verdadeiro, de confiança, que a gente chama aliança terapêutica, o paciente acredita em ti.